salarial. Não é à toa que o ministro Dino já falou, gente, que teto é esse? Tem 2.000, 3.000 tetos do funcionalismo no Brasil. Não dá para entender. Se nem o ministro, com a capacidade do ministro Dino, consegue entender, é porque as coisas estão muito camufladas. Essas verbas adicionais nos salários dos magistrados e servidores em geral, elas têm nomes disfarçados. O G1, como eu disse, contabilizou 37 desses termos. E o Matheus, atento, advogado também, né? O príncipe infante da Capitania das Gerais, selecionou alguns aí pra gente.
Eu tenho meus favoritos.
Vamos ver se você engana a Jess.
Vamos lá, alguém adivinharia. Tem um simples, né? Direitos eventuais, direitos pessoais, indenizações.
Agora, da frente tem os valores, né?
E tem uns bonitinhos aqui, ó. Vantagem pessoal nominalmente identificada. É tudo para a mesma coisa, tá, gente? Parcela de irredutibilidade, mas os meus favoritos são remuneração paradigma. Ai, e uma que vem, que essa é muito clara, muito boa para identificar no portal da transparência. Outra.
Outra.
Você vai e recebe, aí fala, isso aqui veio de quê? Não, tá escrito lá.
Outra. Nossa, outra é uma palavra tão forte, até poética. Né? Parece Nelson Rodrigues, né? Tá no contra-cheque, a outra.
A outra. É. Tem muita gente que tem no contra-cheque.
Também é forte, hein?
A remuneração paradigma.
É muito bom. Isso me lembrou os rótulos também que camuflam a presença de açúcar em alimentos saudáveis. Os nomes são também escalafobéticos. Por exemplo, é açúcar, mas está escrito lá na barrinha de cereal, por exemplo, xarope de glicose. Corre, é açúcar. Xarope de milho. Xarope rico em frutose.
Nossa, isso parece saudável.
Parece saudável, igual penduricalho.
Outra.
Né? Olha só, maltodextrina. Maltodextrina. Corre, é açúcar. Polidextrose. Agora, a melhor de todas, suco de cana evaporado.
Esse é bonito.
Eu até pararia na estrada para tomar um suco de cana.
Suco de cana evaporado é açúcar, meu amigo. Aqui,
esse suco você pede assim, né?
É penduricalho.
Isso aqui é sabor penduricalho. Né?
Sabor penduricalho, gente.
É uma
verdadeira. Olha, realmente a gente precisa estar atento aos rótulos e também aos votos que a gente vai ter direito agora, né?
Bastante atentos aos votos que vamos ter direito. E eu acho que esse julgamento, assim, do penduricalho, ele tá até chamando bastante atenção, uma atenção que por muito tempo não foi dada a essa causa, mas que tá repercutindo, né? Nós falamos da juíza ontem, que sempre que eu me lembro, eu fico até difícil, eu fico com vontade de chorar. Aqui
toca
não tem
a música
mancha,
aí,
né?
Toca a música, Glauco.
A juíza que no mês de dezembro aí bateu 113 mil de remuneração, mas ela pagava pelo próprio café.
E lanche.
E lanche. E no Rio de Janeiro não tem lanche mais. Então são cenas como essa que nós estamos vendo. E vale lembrar que a PGR achou que houve ali, a Procuradoria-Geral da República, que houve um extrapolar das funções em relação à análise dos penduricalhos. Então, de uma maneira muito singela, o procurador Guanet coloca que o Supremo teria talvez extrapolado suas funções neste ponto em específico, neste momento do Brasil. E, ao que tudo indica, o julgamento vai acabar fortalecendo uma narrativa muito forte no Brasil, que é de combate aos supersalários, ao respeito ao teto. Então, está educando a população nisso e acordando a população para as remunerações paradigmas. Exato. Ou para outra.
Para outra. Que representam anualmente 20 bilhões, né? A minoria dos 12 milhões e meio de servidores públicos, aos quais a gente rende todas as homenagens, mas são apenas 50 mil aí desses 12 milhões que recebem cerca de 20 bi por ano.
O mais surpreendente é que são 37 formas de falar da mesma coisa. É isso que causa estranheza e é por isso que a gente fala que camufla, né?
Isso que 37 formas que nós sabemos até agora. Pode haver mais formas aí ou mais formas a serem criadas.
Não, e outra coisa, esses nomes nunca descontam, eles só adicionam. Né? Porque se fosse nó, descontou o quê? Descontou da outra. Descontou do...
Ele não ia correndo atrás da outra.
Nebulosa do amor, sei lá, põe qualquer nome, né?
E o desconto,
corrente de Andrômeda.
Quando a gente olha, né? O desconto é no INSS, né? O desconto é no aposentado e pensionista que paga, ganha pouco muitas vezes e tem o salário ali sequestrado, benefício roubado. Agora, quando a gente olha para outra, para o paradigma, aí é como você disse, aí é um adicional, é um benefício, é algo que acrescenta. E as argumentações são das mais variadas. Inclusive, uma delas é que ninguém mais vai querer ser juiz no Brasil. Ninguém vai querer. Já imaginou ganhar 100 penduricalhos? Ninguém vai querer. Então, assim, eles têm essas argumentações muito criativas. Um dos ministros falou sobre aposentadoria, né? Que o penduricalho faz com que o juiz demore a se aposentar. Achei isso uma argumentação interessante até.
Mas verdadeira. A aposentadoria é compulsória aos 70 anos, né? No judiciário, né?
Ou se fizer alguma besteira no meio do processo, né? Você é punido
você
também.
Você ganha esse brinde.
Com esse bônus de se aposentar.
Sabor, antes. Punição, né?
Manager, podemos agora ir para Minas Gerais? Vamos falar de uma situação real de tristeza e luta e muita dificuldade. A gente está acompanhando desde o início da semana as chuvas em Juiz de Fora. Zona da Mata sofrendo demais, atualizando aí os números, já 64 mortes na região de Juiz de Fora. A gente tem lá Rodrigo Costa, que está no telão, bravo, determinado, destemido, aguerrido repórter, desde cedo trabalhando, estou te acompanhando desde cedo, Rodrigo. Conta pra gente aí, atualize os números, mostre o panorama aí da situação que você está vendo. Bem-vindo ao nosso Morning Show.
Olá, Fernando, um bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha também o Morning Show. Eu falo aqui do bairro Paineiras, em Juiz de Fora, onde as buscas continuam. São 3 desaparecidos aqui na cidade, 3 ainda não localizados, e temos 2 crianças, inclusive, entre as desaparecidas, uma delas justamente aqui atrás, onde eu estou. Eu vou até dar uma afastada para a gente poder ver aqui. Deixa eu ir para o outro lado, que fica melhor. Aqui, a gente consegue ver o trabalho do Corpo de Bombeiros, o trabalho da Defesa Civil, tem um caminhão-pipa do Exército ali também ajudando nos trabalhos. São 2 crianças, como eu disse, uma aqui no bairro Paineiras e outra no Parque Burnier também. A gente está desde cedo acompanhando aqui os trabalhos de resgate. A gente também traz os dados aqui da cidade de Ubá, Fernando. São 6 óbitos por lá, 2 pessoas ainda desaparecidas também. Eu vou trazer agora aqui uma sonora do tenente Elias Cristóvão. Ele explicou para mim um pouquinho sobre os trabalhos realizados durante a madrugada. Vamos conferir.
Durante essa madrugada, felizmente, nós não tivemos novas ocorrências, que é muito importante a gente citar. Então, nós não tivemos incremento no número de óbitos ou de pessoas desaparecidas. Durante essa madrugada, a gente teve uma chuva com menor intensidade do que na madrugada anterior, porém constante, e isso afeta muito a segurança das buscas. Então, nós tivemos diversas pausas estratégicas de segurança para continuar monitorando o solo, evitar um movimento de massa com vítimas abaixo. E a maior dificuldade, a palavra, é de segurança. Evitar que a gente tenha novas vítimas durante as buscas. As buscas seguem ininterruptas. O efetivo ele está sendo reforçado constantemente para manter a operação dessa forma, somente com pausa de massa. Então, a gente trabalha aqui desde o primeiro dia, desde as primeiras ocorrências em que fomos acionados, com buscas ininterruptas. O Corpo de Bombeiros Militar está constantemente realizando buscas em todos os locais onde houve deslizamento, desabamento com vítimas.
Esse é o registro que a gente tem aqui do tenente, os dados atualizados também. Eu estou aqui na Rua do Carmelo, que fica no bairro Paineiras. Como falei, as buscas continuam ali atrás. E Juiz de Fora, Fernando, se tornou uma cidade de histórias muito tristes. Aqui no bairro Paineiras mesmo, onde eu participei durante toda a manhã no Jornal da Manhã, é uma rua que fica ali embaixo, por exemplo, a gente tem a história de um casal, eles estavam em casa e o marido conseguiu salvar a esposa, mas ele acabou não sobrevivendo, ele acabou sendo engolido por esse rastro de lama. As marcas dessa tempestade, as marcas dessa catástrofe em Juiz de Fora, elas estão espalhadas por toda a cidade. Com muita lama, muito lixo espalhado, existe um trabalho sim do poder público para recolocar a cidade em ordem, mas vai levar tempo, meu caro.
Muito, Rodrigo, é impressionante, né? Porque eu tenho aqui um estudo do Serviço Geológico do Brasil que mostra, né? Minas Gerais, que é o estado que tem mais municípios, né? São 853 municípios. Minas tem 300 municípios com áreas de risco consideradas R3 e R4. É o risco alto e muito alto. É, Juiz de Fora tem 80 dessas áreas, ou seja, essa não é uma informação de agora. A culpa não é da chuva, a culpa não é da encosta, a culpa não é do rio, a culpa é de quem está vivendo. São 128 mil moradores em áreas de risco. A gente vai falar sobre disso, mas a gente sabe disso há muito tempo, né? Como é que você está vendo essa movimentação? Porque o mais importante é que, se nada for feito, o ano que vem, se chover assim, e a gente espera, que Minas Gerais é a caixa d'água do Brasil, a gente precisa de água em Minas para encher os rios que vão abastecer praticamente o Brasil todo. Então, como é que você vê isso aí e o que, que você enxerga de coisas sendo feitas na prática? Ou é só mesmo um auxílio, que nesse momento é necessário também, mas tem algo além disso?
Fernando, é mais ou menos isso que você falou mesmo. A gente está muito agora, principalmente por parte dos órgãos responsáveis, a gente consegue observar muito a questão do vamos enviar tal quantia para as cidades atingidas, vamos enviar a ajuda necessária. Tudo isso é muito válido, sem sombra de dúvidas. Mas a gente precisa pensar também na questão da prevenção, né? O que a gente está vendo aqui é algo que poderia ser evitado com aquele clássico prevenção a catástrofes, por exemplo, né? Que a gente vê em vários lugares do mundo e que a gente... As doenças que você passou a respeito de Juiz de Fora nos fazem ter uma outra ideia muito importante, né? Juiz de Fora é uma cidade extremamente grande, é uma cidade de 500 mil de habitantes, Fernando. Então, esses números revelam justamente uma grande quantidade de pessoas desse 500 mil de habitantes morando nessas áreas que a gente menciona. Mas também a gente pode observar que essa catástrofe que aconteceu aqui em Juiz de Fora, ela não tem critérios, porque a gente percebe, Juiz de Fora, 500 mil de habitantes. Ubá, porte médio ali, 100 mil habitantes. E Matias Barbosa, cidade de 14 mil habitantes. Ou seja, a gente viu essa cena se repetir, não importa a quantidade, não importa o tamanho, ela se repete, quando não há justamente isso que a gente está falando agora, prevenção.
É muito triste, né? Vamos contando essa história aí, né? Seguida, às vezes, não só em Minas Gerais, já teve também na região do interior do estado, do Rio de Janeiro, e sempre com isso, né? Ocupação irregular, né? Então, é realmente muito complicado a gente falar isso a todo ano e não enxergar algo de fato. Não é culpa de um governo específico, de um prefeito, de um governador, é culpa de algo que vem se arrastando há muito tempo, essa ocupação irregular, né? Enfim, é uma lista imensa, né, que a gente pode ficar aqui até amanhã de manhã de tarde falando. Mas, Rodrigo, eu sei que você tem um dia longo aí, muito obrigado pela participação aqui, um bom trabalho para você e tendo novas informações, alterando e atualizando os números, fique à vontade para chamar a gente, tá bom? Bom trabalho, meu amigo. Tá aí Rodrigo Costa, hein? Tava lá em Poço de Caldas, já partiu para Juiz de Fora. Rápido break na nossa rede de rádios.
Nas Lojas 100 você encontra celulares, eletrodomésticos, móveis, notebook e tudo com os menores preços. Fogão Atlas Mônaco Top Glass Preto, mesa de vidro, quatro bocas e trentes de ferro fundido. Nas Lojas 100, só R$ 898 à vista ou 12 de R$ 86,70 por mês. Lavador Electrolux, 13 quilos, turbolavagem e cesto em inox. Nas Lojas 100, só R$ 1.948 à vista ou 12 de R$ 188 por mês. Super fácil no carnezinho.
É a solução completa. Então, vem para as Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Alô, empreendedor. Compliance deixou de ser coisa só de grandes empresas. Hoje ele é um diferencial competitivo para quem quer crescer com segurança, transparência e reputação forte no mercado. Compliance significa jogar dentro das regras, evitar riscos legais e criar uma cultura de ética desde a liderança até a operação. Quem ignora isso paga caro lá. Anota aí. Empresa confiável atrai clientes, parceiros e investidores. Compliance não é trava, é base para crescimento sustentável. Eu sou o Marco Vignoli e essa é a chave do negócio da Jovem Pan.
Chave do negócio. Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulê. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Escolha escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Você, conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Você olha para a Bolsa de Valores no investidor direto ou CDB perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Langani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
Voltamos para a rádio, herói das resistências todas. É.
E no caso de Minas Gerais, eu acho que cabe bastante o destaque de que houve um corte nos últimos dois anos de 96% da verba que era destinada ao combate de chuvas. Isso foi feito pelo governador Romeu Zema e algo extremamente criticável, porque o orçamento de 135 milhões de reais caiu para apenas 6 milhões. E Minas sofre com essa questão de chuvas há muito tempo. É um orçamento que não poderia ser reduzido dessa forma, deveria ser melhor empregado. É algo que a gente tem que criticar sim, porque a gente está colhendo os resultados péssimos dessa falta de investimento numa área tão essencial.
Não, e dessa vez tem que concordar, tem que criticar mesmo. Acho que o governo de Minas precisa vir a público dar uma satisfação, né, porque é absurdo. Talvez eles... nome, aí a gente vai descobrir. Bom, gente,
é o seguinte, é o seguinte, tudo vira questão política e tudo é assunto, tudo é notícia, tudo é informação e aqui a informação não para. A gente vai direto para a redação, vamos com Camila Yunis, que está conosco essa semana. Camila, informações aí sobre essa última pesquisa, olha esse resultado, coloca a lenha no fogo, né? Lula e Bolsonaro empatam no primeiro turno. Conta tudo pra gente, bem-vindo ao Morning Show.
Oi, Fernando, muito bom dia para você, para toda a bancada do Morning Show e para quem nos acompanha. Aqui na redação a gente está realmente de olho nas eleições presidenciais com essa última divulgação da Paraná Pesquisas. Nós temos dois cenários de primeiro turno. Separamos uma tela para o pessoal que nos acompanha por imagens conseguir visualizar esses números. Olha só, nesse primeiro cenário a gente tem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 39,6% das intenções de voto. Em segundo, Flávio Bolsonaro aparece com 35,3%. Nesse primeiro cenário, ele seria disputado com Ratinho Júnior, que aparece com 7,6% das intenções de voto. Logo em seguida, Romeu Zema com 3,8%, Renan Santos 1,6% e, por fim, Aldo Rebelo com 0,5% das intenções. Num segundo cenário, sem Ratinho Júnior e com Romeu Zema, fica da seguinte forma: presidente Lula com 40,5% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro 3,6%, Romeu Zema, 4,3%. E aí, Ronaldo Caiado aparece também neste cenário com 3,7% das intenções. Renan Santos, 1,5%. Aldo Rebelo, 0,4%. Isso num cenário de primeiro turno. Agora, num segundo turno, realmente, Fernando, O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro, eles aparecem tecnicamente empatados. Olha só, Flávio Bolsonaro com 44,4% das intenções e Lula com 43,8% das intenções de voto. E aí, claro que quando a gente fala, sempre tem que olhar a rejeição. E aí, de acordo com esse levantamento da Paraná Pesquisas, o presidente Lula diz, 52% dos entrevistados disseram que Lula não merece se reeleger. No último levantamento, esse índice era de cerca de 51%. Fernando?
Pois então, são números que mexem com esse chamado tabuleiro político eleitoral brasileiro. Oh, muito obrigado pelas informações. Tendo novas notícias, chama a gente aqui, tá, Camila? Bom trabalho por enquanto. Então, meus queridos colegas de trabalho, queria colocar uma questão importante.
Aqui, ó.
A Jess levanta o microfone, o Henrique levanta também, mas eu queria só fazer um preâmbulo, porque acabou o mistério. Agora, de acordo com informações recentes, Fernando Haddad aceitou o fardo, o peso de enfrentar Tarcísio no governo de São Paulo. Essa decisão teria sido tomada pelos resultados de pesquisas, Henrique. Porque as pessoas chegaram... Meu amigo, o presidente Lula precisa de palanque forte em São Paulo. Precisa tentar empurrar pelo menos para o segundo turno. E o escolhido foi você.
E o Haddad...
Haddad até abaixou na mesa assim, mas falou... Eu? Então...
Ele topou o desafio.
Tá fácil pro Haddad?
Fácil não tá. Aqui em São Paulo, acredito que vai ser difícil, seja o Haddad, seja qualquer outro nome. O Tarcísio é um nome forte, a gente não tem como negar. O que podemos fazer daqui até o fim do ano é mostrar os pontos negativos que vêm sendo feitos pelo governador. É inegável que ele está colocando pedágios no interior numa frequência absurda. A privatização da Sabesp trouxe um resultado negativo para uma parcela bem significativa da população. Algumas privatizações que estão sendo feitas, que trazem mais benefício aos empresários do que à população, é algo que deve ser mostrado ao povo. E assim, até o fim do ano, se o Tarcísio continuar nessa linha, percebam até que na questão de redes e tudo mais, ele deu uma quietada, né? Que ele aparecia mais até no ano passado, deu uma diminuída nessa frequência de aparições. Então, é complicado o cenário, mas acho que é possível, porque o resultado que o Haddad teve nas eleições passadas foi um dos melhores resultados que a esquerda teve aqui no estado de São Paulo. Vale lembrar que o interior normalmente é quem elege os governadores e São Paulo nunca teve um governo de esquerda. Nos últimos 20 ou 30 anos a maioria foi PSDB, agora teve o Tarcísio, mas dá sim, acho que dá sim, tem chão para a esquerda correr e tentar chegar lá.
Queria colocar os números aqui, né? O Haddad surge em 2002 como poste do presidente num momento de bastante favoritismo, né? Lula elegeu um poste, elegeu o poste Haddad em 2012, que não conseguiu ser reeleito. Ele perde uma reeleição em São Paulo, né? Depois para a presidência da República em 2018, perde para o Bolsonaro e perde o governo exatamente para o Tarcísio de Freitas. Chegou no segundo turno, tanto na presidência quanto no governo. Mas para a história política do Haddad, um cara tão centrado, tão equilibrado, ponderado, Jess, você não acha assim, poxa, esse desafio aí está muito pesado.
Eu acho que é um cálculo errado. Do Partido dos Trabalhadores. Eu acho, sinceramente, nada pessoal quanto o ministro Haddad, mas eu acho que trazer alguém para ser o palanque num estado como São Paulo, em que foi intitulada essa pessoa nas redes sociais como taxade, não é positivo. Ainda mais quando uma das medidas dessa semana foi aí o aumento de impostos para os eletrônicos, essa defesa que está sendo feita. Então, eu acho que vai afastar mais do que aproximar. Não acho que é a melhor escolha, acho que ele iria muito melhor em outra posição que fosse senador. Particularmente, para o que eles querem... Eu acho que até o Márcio França, que está como ministro, seria um nome mais apropriado.
Tem a própria Simone Tebet, né?
E Fernanda Haddad. A Tebet, eu acho que já está meio um pouco cansada das coisas que prometeram para ela.
Só uma informação, é o seguinte, o Haddad, ele... ainda ou isso, a gente está vendo, nega ter sido convencido e tal, é jogo da política mesmo, ninguém
mas
ele não vai falar exatamente.
Fernando, sendo franco sobre pessoas com visibilidade e que pelo menos arrastariam curiosos, né, e cidadãos eleitores que tem dúvida, embora eu acho que o Tarcísio é um franco favorito, acho que ele ganha no primeiro turno, mas sobre o argumento do ter palanque no Estado, eu acho que é uma estratégia que faz sentido, porque eles não têm voz, né? De fato, hoje a esquerda no Estado de São Paulo, ela é quase afônica, né? Você não escuta muito a voz da esquerda. O Fernando Haddad é um cara que já flertou um pouco até com o centro, né? Embora ele seja do PT, ele é um cara muito moderado e tudo. Eu acho que, sabendo que vai perder, é um nome bom para pelo menos atrair um pouco de atenção para o que a esquerda quer.
A gente falou, no Direto da Redação, nós trouxemos a pesquisa, e a pesquisa mostra isso. No recorte da pesquisa que fala sobre as regiões, o presidente Lula, ele no Sudeste, ele está consideravelmente atrás ali, por mais de 1%, do nome do senador Flávio Bolsonaro. Então, esse equilíbrio, inclusive no Nordeste, essa situação é totalmente inversa, ele está bem à frente, o próprio Flávio deveria, se quiser olhar talvez para um vice, alguma coisa para se aproximar lá, e também do eleitorado feminino, que está num diferencial aí para o presidente Lula, mas é impressionante que essa pesquisa confirma outra pesquisa que nós falamos, em que já está aparecendo Flávio Bolsonaro à frente de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. Isso é realmente impressionante. Quando nós comparamos o tempo e os cenários, também vemos que o senador Flávio Bolsonaro está conseguindo deslocar votos dos governadores para ele próprio. Tanto que ali no começo, os governadores apareciam, quando ele surgiu, em novembro, pontuando mais. E agora essa pontuação vai diminuindo e ele aumentando. É realmente surpreendente.
E aqui em São Paulo, né, também com passos bastante marcados. Está tendo um evento na Assembleia Legislativa. A gente vai para lá daqui a pouquinho, porque é uma homenagem ao presidente nacional do PE. Vão estar ali lado a lado, Kassab e Tarcísio. Eles são funcionários, são colegas de trabalho, mas estão ali, seria ter um estranhamento em vista ali? O Kassab queria ou quer a vaga de vice-governador? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Temos análise política aqui dos três.
Tem uma declaração do Kassab.
Tem, ele declarou agora. Mas eu preciso antes ir para o Rio de Janeiro. Juiz de Fora, pertinho do Rio de Janeiro. A chuva ali naquela região também atinge algumas regiões do Rio de Janeiro. Está chovendo muito por lá. E quem tem as notícias é o nosso atento repórter. Viga, conte tudo para a gente. Bem-vindo ao nosso Morning Show.
Tudo bem, meu caro Fernando?
Ótimo.
Muito bom dia para você, para a turma toda aí do sofá. Estava vendo você falar de manhã lá no Jornal da Manhã sobre ecossexual. Estou precisando de uma aula, preciso me atualizar, rapaz, porque eu continuo sendo ainda Rodrigo Viga Cassiatore Gaia. Não sei o que é para lá, para cá, para cima ou para baixo, mas essa modernidade está me deixando, graças a Deus, viu, Fernando, ultrapassado. Agora, ultrapassado está também, né? Esse modelo de enfrentamento à chuva, porque entrando e saindo, a gente vai sempre falar disso aqui, infelizmente, chuva sendo sinônimo de tragédia. Aqui no Rio de Janeiro, esse binômio até que perdeu um pouco de força, mas acontecem problemas, acontecem mortes, acontecem transtornos, e o que está acontecendo desde a tarde e noite dessa última quinta-feira. Em algumas regiões, sul do estado, Mangaratiba, Mangaratiba, você conhece muito bem, quando você passeia lá com sua lancha, com seu barco, na sua ilha privada, viu, Fernando? Choveu mais de 220 milímetros. Já esperamos mais chuva, assim, intensa, torrencial, até mais tardar, até a próxima. Desde ontem até agora, cerca de 100 ocorrências foram registradas, 100 chamados foram feitos à Defesa Civil e também ao Corpo de Bombeiros. A chuva pode cair a qualquer hora, pode cair a qualquer momento. Aquelas sirenes de alerta já soaram em 100 localidades, em mais de 30 comunidades carentes, para chamar a atenção das pessoas que o solo está encharcado, que o solo está molhado e pode haver escorregamento e pode haver deslizamento. Pois bem, em Paraty, no sul do estado, no Rio de Janeiro, foi só falar da chuva que ela começou a cair aqui para nos abençoar. Meu caro Fernando, em Paraty, no sul do estado do Rio de Janeiro, um homem foi flagrado nas redes sociais sendo arrastado pela água da chuva. E o que, que eu falo, repito e digo frequentemente aqui no microfone da Jovem Pan? A gente está de saco cheio de ver essas ruas e avenidas em tempos de chuva virarem rios a céu aberto. Algo precisa ser feito. Cidade esponja, desassoreamento de rio, dragagem de rio, algo precisa ser feito porque, com mudanças climáticas, esses fenômenos vão ser cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos e mais torrenciais. Não aqui no Rio de Janeiro, mas em Minas, em São Paulo, em todo o Brasil e também em todo o mundo. Só para fechar, viu, Fernando? O Paraíba do Sul, que é um dos principais rios aqui do estado do Rio de Janeiro, subiu mais de 2 metros nas últimas horas. E lá, em Barra Mansa, o rio Paraíba do Sul subiu quase 2,5 metros e, novamente, ruas e avenidas viraram rios a céu aberto, com correnteza invadindo casas, propriedades, residências e destruindo a vida de muita gente que continua ilhada desde ontem, quando começou a chuva, viu, Fernando?
A situação muito triste. Agora é o que a gente falou aqui conversando com Juiz de Fora. A culpa não é do rio, a culpa não é da chuva. A época é da chuva, a época é do rio cheio. O problema é outro, não é? E problemas nessa época também não faltam. E você tem mais notícias aí sobre soluções de problemas? Será que a gente podia falar sobre isso?
Será, meu caro Fernando? Você está falando do bacelar, você está falando de monitoramento e também visita do chefe da polícia de Nova York dando da Prefeitura do Rio de Janeiro. O cardápio é grande. Quem está na chuva, como se diz, é para se molhar, né, Fernando? Diz aí.
É, não adianta tirar o cavalinho da chuva se ele corre bem é na pista molhada. E é você o cavalinho, manda ver.
Vamos lá, Fernando. Vamos falar de dois momentos, de dois episódios importantes. O chefe da polícia de Nova York está por aqui no Rio de Janeiro visitando uma série de instalações, conversando com o prefeito, que desde 24, quando ainda era candidato à reeleição e foi reeleito, já falava de segurança pública, embora esse seja um tema mais pertinente aos governos estaduais. Mas esse é um tema, uma matéria que vai dominar as eleições desse ano de 2026. Ele citou, por exemplo, que monitoramento remoto e uso de dados são ferramentas fundamentais para que grandes cidades como Rio de Janeiro, como São Paulo, consigam aqueles índices de criminalidade, como conseguiu o programa Tolerância Zero lá em Nova York e nos Estados Unidos. Agora, tem que monitorar também alguns parlamentares, alguns políticos aqui do Rio de Janeiro, né, meu caro Fernando? Afinal de contas, Rodrigo Bacelar arrumou mais uma dor de cabeça para ele. Presidente afastado do Parlamento do Rio de Janeiro foi indiciado pela Polícia Federal nesta sexta-feira, junto com outras 4 pessoas. Por quê? Porque atrapalhou e vazou informações da operação da PF do ano passado, que resultou na prisão do Thiago Santos, o TH Joias, ex-deputado estadual, representante do Comando Vermelho dentro do Parlamento Fluminense. Agora tem um detalhe, teve um desembargador do Tribunal Regional da 2ª Região, Macário Júdice Neto, que foi preso junto com o Bacelar no ano passado por vazamento de informações. Só que a Polícia Federal não pôde indiciá-lo, porque existe um instrumento chamado Lei Orgânica da Magistratura, né? E aí a Polícia Federal não pode ter a competência de indiciar um magistrado, mesmo que haja prova contundente contra esse desembargador aqui do Rio de Janeiro, o Macário Júdice Neto, meu caro Fernando.
Pois muito bem, seguimos aqui acompanhando tudo aí, essa movimentação. Muito obrigado pelas informações e fique atento aí que nós vamos falar sobre ecossexualidade. E aí você vai ter mais informações. Valeu? Um abraço para você.
E aqui precisamos também ver a situação desse caso, que é muito marcante. Era o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, um dos políticos mais influentes. Inclusive, teve uma organização, uma que chama Ocondeb, deu uma medalha de honrarias aí a Rodrigo Bacelar, foi homenageado e hoje está sendo aí indiciado pela PF em relação a nada mais, nada menos do que envolvimento com o Comando Vermelho. E até mesmo em algumas dessas coisas, a Polícia Federal está apontando a outras autoridades, como por exemplo, até Sérgio Cabral teria solicitado, pedido ajuda do Rodrigo Bacelar para algumas empreitadas, para algumas coisas que ele estava fazendo. E isso mostra a gravidade do envolvimento do crime organizado com a figura de Rodrigo Bacelar, como também TH Joias, que também foi indiciado. Vimos aí um caso de emaranhado de poder que está numa das organizações criminosas mais poderosas do mundo e essas autoridades. E é muito triste assistir isso no nosso país. Lembrando que ele saiu da cadeia por uma votação onde a maioria daqueles parlamentares eleitos deputado estadual ali, que foram eleitos deputados estaduais, eles legitimaram que ele saísse.
É muito triste lembrar que no Rio de Janeiro, só entre 2016 e 2019, né, que é para falar um pouco até dessa epidemia de problemas de corrupção e desvios, que a gente teve 5 governadores do Rio presos, e na época em 3 anos, né, mostrando o tamanho do tema, eu diria até assim, esse câncer que está dentro do Rio de Janeiro. Parece que passa a época, volta a época. O Rio, infelizmente, como é um retrato também do Brasil, mas de uma forma muito intensa, como o cidadão do Rio de Janeiro, ele é roubado, ele é, poxa, tem todo o seu trabalho jogado no lixo, porque a gente vê governadores presos, a gente vê a Rio Previdência ter um rombo praticamente bilionário no escândalo do Master, né? Tomara que isso avance e eles consigam aos poucos mudar essa cultura, eu diria, entranhada, né, na política carioca.
Muito bem. Eu queria também trazer para a nossa discussão, para o nosso sofá da discórdia, a questão da Argentina, que tem um dia muito agitado hoje, porque o Congresso vai ter os debates para projetos legislativos muito polêmicos, enquanto os custos estão lá. Já marcou hoje a votação para um novo regime penal para adolescentes. É diminuir a idade penal, que já é de 16 para 14 anos. O slogan é o seguinte: crime de adulto, pena de adulto. Além do projeto da redução penal, também existe a votação do texto final da reforma trabalhista, muitas vezes aqui, né, mudança de possibilidades ali, do que seria uma segurança para o trabalhador, dando possibilidade para o empregador. Mas hoje a questão é a maioridade penal. Queria lembrar que no Chile já existe esse limite de 14 anos. Lá é chamado de responsabilidade penal juvenil, 14 anos. No Reino Unido, na Inglaterra, na Austrália também, 10 anos, gente. 10 anos no Reino Unido.
Eu tive a curiosidade de mandar mensagem para alguns amigos que têm argentinos, vivem lá, para entender como é que está o clima aí, né, da sociedade. E assim, até para minha surpresa, eles disseram. E existe, segundo eles, né, e até pessoas até de posicionamentos, tanto de esquerda quanto de direita, que não existe tanto burburinho, que os protestos são de alguns grupos específicos, ou seja, até pelo que eu escutei, Fernando, me parece que esse projeto passa, viu?
Pois é, eu queria até ouvir o Henrique, porque no Brasil existe essa polarização, esse fla-flu com relação à redução de idade penal. Mas a gente tem a Alemanha, a Itália, o Japão, com responsabilidade penal nessa faixa também. Por que que aqui no Brasil fica a esquerda não quer e a direita quer?
Não, na realidade, aqui no Brasil a gente tem a responsabilização de menores também de uma maneira que já acontece, né? O que é discutido é a redução da maioridade penal para colocar esses menores no sistema carcerário convencional. A gente já discutiu isso aqui outras vezes e é um pouco problemático, dado que o sistema carcerário brasileiro é extremamente prejudicial para qualquer indivíduo que entre lá. Então, se você tem o planejamento de prender menores, você vai precisar de uma reestruturação geral desse sistema para que possa receber esses menores de uma maneira aceitável, porque senão você vai fazer uma escola do crime.
Pois é, eu vou falar mais sobre isso com você, mas você que está ouvindo a gente aí, né, já até pedi sua opinião para saber sobre tudo que você está achando, mas eu queria falar sobre um convite para recomeçar melhor a vida, o dia, no meio da correria, com ansiedade, uma alimentação desequilibrada, e aí você olha e fala assim: como eu posso cuidar melhor do meu corpo? Como eu posso relaxar, desacelerar, cuidar da insônia que me atormenta tanto? Por isso a gente fala de um cuidado completo, que tem um nutriente que não pode ficar de fora da sua vida de todo dia. Eu tô falando do magnésio 5.0. Eu tô falando com o Daniel, que sabe de tudo.
É isso.
Bem-vindo,
aí,
Daniel.
É quase isso. Um bom dia para você.
Bom dia.
Bom dia para todos que estão aqui na bancada, para quem está assistindo. Esse momentinho da sua saúde. Muitas vezes nós temos a cultura de preocupar mais com a doença do que com a saúde. Mas tem que ser o contrário. Você precisa aprender a cuidar da saúde, porque muitas vezes na correria do acaba esquecendo. Falo isso porque eu também estou nesse aprendizado, mas eu não deixo de tomar 2 cápsulas do magnésio 5.0 da Lírios antes de dormir. Isso eu não deixo de fazer. Pode ser a correria que foi o dia. ah, esse, hoje eu não almocei direito, eu almocei muito tarde, esqueci de beber água. É, seja lá o que você fez, que não cuidou muito da sua saúde, não deixe de dar esse cuidado para a sua saúde, tomando duas cápsulas. Olha, melhora a qualidade do sono, que o Fernando acabou de falar. Só isso já é uma grande coisa, porque você pensar que você dormir várias noites seguidas com bom sono, quem tem problema para dormir, quem acorda à noite, acorda de madrugada, tem dificuldade de pegar no sono de novo, sabe do que eu estou falando. Quando você dorme uma noite diretão assim, sabe quando você deita, como diz o pessoal, foi como uma pedra. Caiu na muito cama bom. Ali e esquece.
O magnésio tem essa função. O magnésio tem mais de 200 funções no nosso organismo e controlar o sono, relaxar os músculos é uma delas, né?
É uma delas, exatamente. Ah, relaxar o músculo. Você fala aí, muita gente que relata que tinha problema de bruxismo, sabe? A pessoa tem que dormir até com aquele silicone assim.
Sim, um protetor.
Os dentes, aquele protetor, porque senão. Trinca os dentes tanto que a pessoa morde à noite. Faça a experiência de utilizar duas cápsulas à noite.
Pois é.
Só isso.
Mas só isso não, porque tem promoção. Olha a promoção que tá te esperando aqui nessa sexta-feira.
Ó, nós vamos fazer um negócio bacana para você ligar direto no laboratório. Não tem atravessador. 0800-787-3030. 0800-787-3030. Mas antes de falar a promoção, Fernando, rapidinho, só vou dar um recadinho que o magnésio 5.0 da Lírios, além de ajudar você a dormir bem, eu não posso deixar de falar para aquelas pessoas que vivem reclamando de dores, vivem reclamando que tem crise constante, vivem reclamando de dores nas pernas, dores nas costas, dores pelo braço. Presta atenção, use o magnésio 5.0 da Lírios, é o melhor suplemento, é natural e não tem contraindicações. Agora sim, vamos para a promoção?
Pois é, então o seu cuidado começa com esse número aí, 0800-787-3030, qual é a promoção?
Vou fazer o seguinte, vou repetir o que nós fizemos ontem. Para os 500 primeiros que ligar agora, não vale esse QR Code, é para quem liga. Ligou agora, 0800-787-3030, vai pagar 20% apenas, olha isso, 20%, frete grátis, e eu vou mandar um presente muito especial. Uma Alexa, é isso mesmo, uma Alexa de presente e ainda um pote da creatina premium para fortalecimento de massa magra e os músculos. Isso é presente, mas tem que ligar.
Tem que ligar, eu só digo o seguinte, 0800-787-3030, aí, ligue, e não digo mais nada, tô te esperando. Muito obrigado, Daniel.
Grande abraço.
Valeu. Vamos fazer um rápido break para rádio e continuar.
Nas Lojas 100 você encontra celulares, eletrodomésticos, móveis, notebook e tudo com os menores preços. Geladeira Brastemp branca, 357 litros, Frost-free e duplex. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista. Ou 10 de R$ 299,80 por mês, sem juros. Aproveite! Guarda-roupa Zine Luxo em MDF, duas portas deslizantes e espelho. Nas Lojas 100, só R$ 2.698 à vista. Ou 12 de R$ 260,30 por mês.
É a solução completa. Então, vem para as Lojas 100!
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. A melhor música.
I'm begging, begging.
One radio, all the hits.
Esta,
I love the radio station.
É a Jovem Pan.
Coração do Ipiranga, na rua Agostinho Gomes 2045, nasceu a Dona Di Nico Trattoria, a verdadeira experiência italiana inspirada na culinária danona. Massas frescas feitas todos os dias, receitas clássicas, bar com adega, empório, café e o exclusivo La Grotta, um bar subterrâneo. Tudo isso em um ambiente que remete às vilas mediterrâneas, varanda ao ar livre e um deck florido que conecta o espaço. Dona Di Nico Trattoria, reservas 22745455.
Jovem Pan.
Música.
Notícia.
Jovem Pan.
Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't is a arte no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do.
E falam por si só.
Voltando para a rádio, nesse momento, a gente está discutindo, você que está acompanhando a gente pela rádio, é o seguinte, a gente está falando sobre idade penal. Queria lembrar um filme, uma série que fez muito sucesso recentemente sobre adolescência, gravado, filmado no Reino Unido, e até um plano sequência, ou seja, é um filme que não tem corte de câmera. Fala o quê? De um crime de um menino de 13 anos que vai para o tribunal em Londres. Um menino de classe média que comete um crime, mata ali uma colega de colégio. E é uma história dramática, terrível, que mexe com quem é pai, com quem é mãe, com quem é filho, enfim. Mas eu estou trazendo isso para dizer, foi um menino que foi para o tribunal, Henrique.
É problemático. As pessoas hoje, né, o mundo mudou hoje, quando você tem seus 16 anos, você vai ter muito mais informação do que uma pessoa de 16 anos, de anos e anos atrás. O debate aqui, ele é mais amplo do que só reduzir a maioridade penal como uma simples canetada. A questão é que toda a sociedade precisa ser estruturada para que isso aconteça de uma maneira funcional. Porque hoje você prender um menor de idade, por exemplo, você só vai estar matriculando ele numa escola do crime, que é o que são as cadeias hoje. Uma parte só a respeito do que o Matheus falou, dos dados do Milei, que a Argentina está melhor e tudo mais, tem dois pontos. Tudo bem, o PIB cresceu. O povo não come PIB, a Argentina voltou para o mapa da fome. E quanto à inflação, é muito simples se reduzir a inflação se não tem consumo. Você corta os salários e pensões e os direitos das pessoas, elas param de receber, param de consumir e, consequentemente, os preços caem. Então, resolvendo desse problema, dessa maneira, aí é fácil resolver, né? É tipo a ideia de, vamos acabar com a pobreza. Como? Eliminando os mais pobres. Pô, aí não tem como.
Eu queria falar em dificuldade de resolução. Existe agora uma questão que eu quero trazer, que a Polícia Federal, que afastou o deputado, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, escrivão, né? O ex-deputado é agora ex-escrivão também da Polícia Federal. Aí a polícia determinou que ele entregue a sua arma. Todo policial federal tem o direito à arma. E essa decisão acontece num contexto de investigação que ainda está em andamento. As faltas injustas do ex-deputado. A defesa ainda não se manifestou. A dificuldade, eu estou falando assim, como é que vai entregar essa arma se ele está morando nos Estados Unidos?
Eu pensei nisso aí também. Como
mas
é que
a arma
fazer
deve estar aqui no Brasil, na casa dele, alguma coisa. Deve
ele não viajou com a
deve
arma,
ter,
né?
Deve ter alguém com uma procuração também. Eu acho que isso até é relativamente simples. Eu acho que a Jess bem trouxe aqui, Fernando. Vocês acham que isso aqui é um debate cego? Não, muito pelo contrário, né, ele tem um serviço a ser prestado. Se ele não está prestando, a Polícia Federal está correta de cumprir o seu regimento interno e determinar, olha, enquanto não for resolvida a sua questão de você não estar trabalhando, devolva a sua arma. Eu acho que é isso, e eu tenho certeza, né, que quem recebe uma informação como essa, como o caso dele, servidor público, vai devolver. Acho que ele vai pegar, vai falar, olha, tu vai um procurador
na minha casa. Obrigado, né? Ele
vai pegar e vai entregar. Eu acho que é simplesmente o que a gente sonha para o Brasil. A lei sendo cumprida, as pessoas respeitando a lei e o fluxo seguindo como deve seguir.
É, tem uma coisa bem estranha nessa investigação, que é a situação, né? Ele era deputado federal, ele teve o mandato dele cassado. Por ser deputado federal, é como se dentro da figura do escrivão ele fosse deslocado para deputado federal. E a partir disso, quando ele é cassado, volta ali a ser a figura, esse abono de não estar no cargo. E aí agora eles querem que ele justifique por que ele faltou nesses dias. Só que é bem evidente por que ele faltou nesses dias. Sim, e aqui eu não estou nem criticando a decisão per si do afastamento do cargo. Mas sim que também, ao mesmo tempo, soa um pouco anedótico o fato de que, quando ele partiu, ele imaginava que ele teria, sim, a manutenção do cargo de deputado federal. E não imaginava, talvez, que toda essa situação em relação ao cargo de escrivão lá no Rio de Janeiro fosse virar um problema. A arma, eu acho até mais simples de resolver. Eu imagino que ele tenha algum familiar que possa fazer a entrega desta arma. E ainda, se não fizer uma coisa, nós temos certeza. Ele não está com a arma nos Estados Unidos. Ele não teria nem como embarcar com ela.
É, o fato é que tudo é um fato político, né,
gente? E são muitos
tudo
filhos...
Tudo é político.
Hoje temos
tudo,
filhos
tudo
no programa, né? Tem o Lulinha sendo citado, tem o Eduardo... da democracia, este gato vai ser liberado, se está errado, vai ser investigado, vai ser preso. Eu acho que a gente tem que entender que pau que bate em Chico, bate em Francisco.
Eu queria só reforçar, essa é a nossa enquete de hoje, né? A gente está perguntando, você acha que filhos de políticos e parlamentares devem ser investigados? A gente está repercutindo tudo isso aqui por causa da confusão tremenda que aconteceu ontem na CPMI, sobre a convocação do filho do presidente Lula, sendo acusado de receber R$300 mil do famoso Careca do INSS. O Careca segue preso. Eu fico pensando na delação premiada desse Careca.
Ele e o Vorcaro, já pensou os dois juntos fazendo uma delação premiada?
Ele tá preso.
Aí se a gente critica o Lava Jato, muita gente falou sobre a Lava Jato. E o que que acontece? Quando a gente olha para tudo o que acontece em relação à delação premiada, né, ela foi um instrumento muito criticado. Mas, recentemente, até a esquerda viu a importância dela, eu diria, principalmente no caso dos irmãos Brazão, que foram, felizmente, condenados pelo assassinato de Marielle Anderson, tristemente, que aconteceu ali, já foi julgado no Supremo. Mas, agora, a delação está em alta. Se esses delatores falarem, vai ser igual foi com a Lava Jato? As pessoas vão começar a criticar a delação premiada de novo? Fica o questionamento, porque isso já aconteceu antes. Para os meus, se é do lado que eu tô, a delação é ruim. Se é do outro lado, aí a delação...
Então, quem dera o problema da Lava Jato fosse só as delações premiadas, né? Quem dera.
Qual o problema que você vê? Eu já te falei isso muitas vezes. Você direto, você vem falar sobre coisa da Lava Jato e você não conhece os casos. Fala os abusos.
Cara, ó, o abuso principal, só um de destaque, você ter o juiz que foi o principal ativo ali, o maior astro daquele... né, da investigação e da condenação, trocar mensagens com o promotor para combinar o que aconteceria, acho que já é algo bem problemático. Só isso daí já é problemático. Segundo, o juiz sair do cargo de juiz federal logo após prender quem ganharia a eleição, que era o presidente Lula à época.
Ganharia, se veio do
após,
futuro?
Logo após, do nada, por uma coincidência, virar ministro.
O futuro, o passado, pretérito, imperfeito.
Complicadíssimo.
Mas aqui, deixa eu te mostrar como que nenhum dessas coisas que você falou, primeiro as mensagens. Essas mensagens, elas não têm validade. Foram checadas pela PF. Elas são frutos de um crime, o que permite adulterar. Vale lembrar que esse mesmo hacker depois até inventou um mandado de prisão falso do ministro Alexandre de Moraes em relação a ele próprio e colocou ali no CNJ. Então, assim, essas mensagens eu acho que já não dá para provar nada. E mais do que tudo, Henrique, quando você fala do juiz depois aceitar cargo, me explica um dia, quem sabe, as indicações. Me explica o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, sair do STF, depois de ter julgado várias questões, o presidente Lula compôs o Ministério da Justiça. Então, tem muita coisa aí para você avaliar e você vai descobrir que não tinha abuso nada. Tinha 6 bilhões devolvidos aos cofres.
Eu queria que vocês avaliassem. É o seguinte, uma frase do presidente Lula, logo quando começaram as especulações, aí ele disse o seguinte, faça uma análise subliminar dessa frase. Ele disse, gente, eu quero que meu filho seja investigado como qualquer um. Agora, coloque a frase no oposto. Ele diria, então, gente, por favor, meu filho não, né? Vocês não vão mexer com meu filho. É claro que um político tem que falar isso. É de uma obviedade tão grande. Mas eu não estou falando isso com relação ao presidente Lula. Eu estou dizendo que todos os políticos fazem isso.
Deveriam se comportar dessa forma, né? Deveriam permitir que os filhos fossem investigados, que as esposas... Isso vale também para os ministros, isso vale para o judiciário, isso vale para os outros...
Para os irmãos, né? Parentes, para as esposas.
Tem muito parente. Essa enquete hoje ela é oportuna. Quem está acompanhando tem que votar, tem que comentar, porque é uma enquete que se limita ao sigilo do Lulinha. A gente tem falado de irmão, de esposa.
Vai muito além, vai muito além.
E aí entra, inclusive falando, ah, bloqueou a conta da esposa, bloqueou por isso. Então tem que, né, entender, eu já dei meu voto adiantado, mas, poxa, por que não quebrar se existe um envolvimento? Essa que é a pergunta.
É, pois muito bem. O Henrique calado, igual uma coruja fantasiada de papagaio.
Estou prestando atenção aqui no que o pessoal está dizendo. O ex-presidente, por exemplo, né, ele disse várias e várias vezes de que trocaria quem fosse necessário para que não ferrassem a família dele. Ele já repetiu isso algumas vezes. Coisa que a gente não está vendo agora acontecer. O que a gente está vendo é o oposto total disso.
Não é.
Se tiver algum problema, que seja investigado. Não. Se for culpado, que pague. E a gente está aqui, não do é meu verdade. Lado direito, com a advogada de Jair Bolsonaro.
Não sou advogada dele, se fosse, ganharia muito bem, então estaria com também certeza, satisfeita.
Com tanto processo que ganharia as causas.
E ganharia as causas, fica o conselho aí. Mas eu vou te dizer, porque não é verdade, eu não vou defender essa declaração. Esse é o seu problema, Henrique, você não entende a imparcialidade, porque você é apaixonado em um lado, eu não sou. A imparcialidade é o seguinte, a fala dele em relação à investigação dos filhos é problemática, é ruim. Eu não gosto dela e eu renego ela. Só que aqui, o Jair Bolsonaro, ele tinha uma coisa, ele não tinha filtro. O Fernando disse muito bem, qualquer político diria isso. Ele não disse, porque ele não tem filtro, muitas vezes. Ele fala ali na lata mesmo. Então, o presidente Lula, ele é safo, ele sabe o script, ele segue certinho. Mas vamos lá, o presidente Lula disse, eu sou a favor da investigação. Mas, então me explica, porque o líder do governo, porque que o Paulo Pimenta, que tá aí na tela, ali, ó, olha do lado, também temos o Rogério Correia, porque os deputados petistas não permitem isso? Por que que eles ficam tão revoltados? Se é para ser investigado, se é para ter transparência, por que que o presidente Lula não ligou? Ou você acha que ele não conversa com o Paulo Pimenta, que foi até ministro, e até mesmo com o Rogério Correia, e falou, não deixa, eu quero mais que meu filho vá lá ser transparente e esclarecer as coisas? Não aconteceu isso. Então, uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que os meus aliados e a minha base têm feito. Claramente está ocorrendo uma tentativa de impedir que isso aconteça. Tanto é que eles estão pressionando aí o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para revogar essa votação. Ou seja, não vamos cair no conto de fada, que é só no discurso.
Pois muito bem. A gente discute muito aqui no nosso sofá da discórdia, mas o que a gente não discute é o seguinte, chegou a sexta-feira, isso é fato. E aí a gente já vai se preparando para aquele descanso, né, fabuloso, sabadinho vem aí. Mas como é que a gente aproveita o final de semana se o corpo tá cansado?
Nossa.
Dor nas juntas, Daniel.
Aquela reclamação.
Nossa, esperei tanto a sexta-feira chegar, o sábado agora eu tô aqui quebrado, problema de junta, tudo.
Pra quem tem filhos pequenos, né? Os filhos ficam ansiosos pro final de semana.
Aí você não aguenta brincar com os meninos.
Não dá, mas aí como é que vai lá no parque? Ó, você quer disposição pra chegar no final de semana? Você ter energia pra ir no parque, brincar com as crianças, pedalar, jogar bola, correr? Olha, presta atenção, você vai usar um suplemento que vai fazer a diferença no seu dia a dia. Não estamos falando de energéticos, porque muitas vezes acontece um ciclo vicioso de muita cafeína. Tem gente que toma muita cafeína, Fernando, e você sabe que isso em exagero não é legal para a saúde. A pessoa só vive a custas de café. E a energética, passa na padaria, compra um energético, passa no posto de gasolina, abastece o carro e já vai lá na loja e compra um energético, porque a pessoa tá cansada, desanimada, reclamando. Você vai conversar com a pessoa conversa escorado na parede.
É, assim, uma conta que não fecha, Daniel. Você fica no desânimo, tem uma noite ruim, consequentemente um dia ruim, consequentemente uma noite terrível.
É, porque tomou muita cafeína durante o dia, chega à noite e não consegue descansar.
Mas tem uma palavrinha mágica aí.
Tem aí, é o magnésio zero. Precisa tomar durante o dia. Você vai ver que melhora do sono, desassa a ansiedade e você tem uns. E chega no dia seguinte, aí sim, aí você acorda com energia. Agora, eu não posso deixar de falar dos benefícios desse suplemento para você que vive reclamando de dores. Ah, eu tenho muita crise de enxaqueca, dor no ombro, dores nas pernas, dores musculares, cãibras. Faça a experiência, anota no calendário o dia que você começou a usar esse suplemento.
Não, vamos fazer um desafio aqui. Você começa a usar hoje, a promoção está aí, a gente vai falar sobre ela. E você vai ver, no próximo fim de semana, vai estar melhor. Já dá para sentir a diferença?
Já,
vamos fazer esse desafio?
Com certeza, então, tá bom. Bom desafio, Fernando, bom desafio.
Uma semana para sentir os efeitos. E a promoção qual é?
A promoção é para você ligar agora no 0800 787 3030. Ligação gratuita, liga direto no Laboratório Lírios. Não tem atravessador. Ah, mas eu vou ligar depois. Não, a promoção é agora. Se você ligar agora, 0800 787 3030, você vai pagar apenas 20% do valor. É o último dia dessa promoção. Apenas 20% do valor. Ganha.